Soma 22 partidas pela equipe até agora na temporada, com 18 bolas na rede e 3 assistências. Pedro Marques com as informações do futebol aqui na Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro campo que eu tô fazendo. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 38 311 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença consistente. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
No combate à facção. Agora 9:03.
Repita.
9:03.
Seguimos com notícia ao vivo e já falamos aqui na Previsão do Tempo sobre a preocupação com Minas Gerais, que vem enfrentando transtornos diante aí de fortes chuvas e agora, inclusive, com informação de pessoas desalojadas na Grande BH e também caixões de funerária levados por um córrego na região da Zona da Mata. O repórter Rodrigo Costa chega ao vivo com mais detalhes. Rodrigo Costa, a cena, eu imagino, desses caixões deve ter sido bastante impactante, carregados pela enxurrada. Bom dia.
Bom dia, Bia, para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Situação muito delicada em Minas Gerais com essas chuvas. Em Jaboticabas, houve registro de alagamentos e deslizamentos de terra. Uma idosa foi resgatada em meio à enxurrada. São imagens que comoveram bastante, principalmente as redes sociais. Ainda na região metropolitana de Belo Horizonte, em Contagem, as inundações causaram transtornos em diversos pontos do município. Ao menos 2 muros de casas caíram, famílias ficaram desalojadas. Ribeirão das Neves, um barranco desabrou sobre uma residência e deixou um animal soterrado. O corpo de bombeiros foi acionado. Em Ravena, que é distrito de Sabará, também na região metropolitana, uma ponte desabou na estrada que liga a região de Traíras ao Capão. E o muro de uma funerária lá na Zona da Mata desabou após as fortes chuvas na cidade de Bicas. Diversos caixões, eles caíram em um córrego. Os itens do mostruário estariam apoiados na estrutura quando ocorreu o acidente. Conforme a Defesa Civil da cidade de Bicas, foi registrado no local um solo fortemente erodido, comprometido da fundação da edificação também e risco estrutural evidente. O Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET, emitiu um novo alerta de chuvas intensas para o estado aqui de Minas Gerais, com um grau de severidade, perigo potencial para 657 cidades mineiras. Teve início nesta segunda-feira esse alerta e se prorroga agora até às 23:59 desta terça-feira. Segundo o INMET, a previsão indica chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos com rajadas que podem variar entre 40 e 60 km por hora. Portanto, com problemas do estado de Minas Gerais, merece atenção em virtude das fortes chuvas que assolam o estado desde o mês de janeiro. E a gente sempre fala isso aqui no Jornal da Manhã. Minas é um estado que sofre bastante durante o período de seca, mas que também tem sofrido muito no período chuvoso esse ano especialmente.
Obrigado, Rodrigo Costa. E 5 pessoas foram presas hoje por lavagem de dinheiro. O grupo teria movimentado 15 milhões de reais nos últimos 2 anos. Igor Damasceno vai trazer as informações dessa operação que foi coordenada ali no Distrito Federal. Conta aí, meu amigo.
Pois é, Ivandro, as informações são da Polícia Civil do Distrito Federal. Uma operação foi deflagrada hoje para combater esse grupo criminoso com o apoio das polícias civis dos estados de São Paulo, Minas e Goiás. As investigações apontam que o grupo criminoso aplicava golpes oferecendo um curso por meio de uma plataforma de ensino. Então as pessoas contratavam esse curso, recebiam ali login e senha para então entrarem na plataforma e começarem a estudar, só que no momento em que iriam fazer o login não tinha plataforma, não tinham conteúdo, não tinha senha, não tinha curso, era um golpe. O prejuízo somente neste ano foi de R$1 milhão. As investigações ainda apontam que o grupo lavou cerca de 15 milhões de reais nos últimos 2 anos, ou seja, o dinheiro obtido com esse golpe que eles aplicavam nas pessoas que contratavam o curso era investido em empresas de fachada para dar um falso ar de legalidade e enganar a Receita Federal. Foi por meio de denúncias das próprias vítimas, das pessoas que caíram nesse golpe, que a Polícia Civil daqui do Distrito Federal, então, iniciou essa investigação. 5 pessoas foram presas até o momento. Estou aqui com o balanço do resultado da operação. Além dessas 5 pessoas que foram presas preventivamente, a polícia ainda também apreendeu 2 carros, 1 moto, além de pendrives e dispositivos de criptomoedas. Esses pendrives vão ser periciados pela Polícia Civil do Distrito Federal para avançar com as investigações em torno deste tema. Então, documentos e equipamentos eletrônicos também foram apreendidos e serão periciados para juntar provas contra esse grupo criminoso. Mas foi basicamente isso. Pessoas contratavam um curso que não existia, os golpistas embolsaram R$1 milhão só neste ano, lavaram 15 milhões de reais em 2 anos e agora as vítimas querem esse dinheiro de volta, registraram um boletim de ocorrência e a Polícia Civil está atrás de mais integrantes dessa quadrilha. Volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, Igor Damasceno. Vamos com atualizações agora sobre a Venezuela. O Eliseu Caetano vai esclarecer para a gente que depois da derrubada de Nicolás Maduro e a posse da Delcy Rodrigues, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela descartou a possibilidade de ter novas eleições a curto prazo. Eliseu Caetano, então, na prática, continua tudo do jeito que está, é isso?
Exatamente isso, Bia. Na prática, tudo fica onde está, pelo menos lá na Venezuela, viu? Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Essa informação também foi antecipada em primeira mão pela nossa equipe de reportagem aqui no Jornal da Manhã, assim que Delcy Rodrigues, antiga ex-vice-presidente da Venezuela e agora presidente interina por um prazo de 90 dias, foi empossada assim pelo próprio irmão, Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional. Lá atrás, na data da posse de Delcy, nós trouxemos essa informação de bastidor, dando conta de que lá na Venezuela já havia toda uma movimentação para que Delcy Rodrigues não saísse do poder. E a fonte estava aqui, nos Estados Unidos, ou seja, indicando de que haveria já lá atrás, naquele dia 1, naquele primeiro momento, um desejo comum entre Estados Unidos e Venezuela de caminhar na mesma direção. E agora, passado já alguns dias, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, que é irmão de Delcy Rodrigues, presidente interina, vem confirmando essa informação de que não haverá eleições no país em curto prazo. Ou seja, os irmãos Rodrigues vão continuar comandando a Venezuela, pelo menos a princípio, por tempo indeterminado. Essa declaração de Jorge Rodrigues marca o momento político atual da Venezuela após uma série de eventos que deixaram o cenário institucional do país em uma ampla transformação nas últimas semanas. Bom, para quem não sabe quem é Jorge Rodrigues, o dono desta frase, ele é um político psiquiatra venezuelano que atualmente ocupa o cargo de presidente da Assembleia Nacional, o parlamento unicameral do país. Ele também, como eu disse, é irmão de Delcy Rodrigues, que atua como presidente interina da Venezuela desde o último dia 5 de janeiro. Ela, a princípio, ficaria nesse cargo por apenas 90 dias, mas, dada a frase dele e dado ao que tudo indica em termos de relação com os Estados Unidos, esse prazo deve ser ampliado. A atual situação da Venezuela mudou drasticamente do começo do ano para cá, desde que Nicolás Maduro, então líder do regime, foi apreendido, preso e segue detido aqui nos Estados Unidos. A gente vai seguir acompanhando essa e outras notícias importantes e eu volto ao longo desta edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio.
E o Tesouro Nacional captou nesta segunda 4 bilhões e 500 milhões de dólares na primeira emissão de títulos públicos no mercado internacional. Alan Gani, explica essa história.
Olha só, Evandro, chamou a atenção porque foi uma captação muito forte. Ele não fez essa captação aqui dentro, ele fez lá fora. Tesouro, ele vende títulos para captar os recursos emprestados aí da sociedade, né? Então, por exemplo, a gente pode comprar lá os títulos do Tesouro Direto, negociar os Tesouro Direto. Uhum. Não foi uma captação interna, foi lá fora. O Tesouro captou 4,5 bilhões de dólares no mercado internacional. Muito grande, Evandro, porque a última foi em novembro de 2025, 2,25 bilhões de dólares. Praticamente dobrou. E aí, por que isso? Porque o dólar está barato, então é um bom momento para a captação. Lembrando que o nosso problema fiscal, grande parte da nossa dívida, Evandro, não é a dívida externa, não é com os credores lá fora, mas é a dívida interna, com a própria sociedade brasileira. Hoje, mais ou menos, a dívida externa representa 4% do total, enquanto a dívida interna 96%. Nossa. É a dívida com os próprios brasileiros, né? Agora,
que são o quê? Os precatórios, etc, tudo isso?
Não, não é, não, não, precatório não entra porque precatório é uma dívida judicial,
é,
na verdade.
É verdade, já foi executada pela justiça, isso, né? Que então, tem que ser paga pelo governo.
É, na verdade são as emissões dos títulos. Ou títulos pré-fixados, você compra lá 13%, ou que você está indexado à taxa Selic, entendi, ou aquele que paga inflação mais uma taxa. São esses títulos. Agora, olha só, você sabe quanto é que está pagando um título lá fora? Se você comprasse esse título no mercado internacional, paga dólar mais, você está ganhando a variação do dólar, mais 6,40% para uma emissão de 10 anos. Caramba, nada mal, né?
Nada mal.
Está ganhando em dólar mais 6,40. Agora, sabe qual que é o risco para o governo brasileiro? Se o dólar disparar. Aí é um problema.
É, porque aí quando você trabalha com variação, o valor ele pode aumentar muito lá na frente.
Exatamente. Aí você, né? Porque o investidor estrangeiro não quer em reais, ele quer em dólar. Aí você vai ter que devolver dólar, que vai estar muito maior, mais 6,40. Lógico que a gente torce para que isso não aconteça, né?
Olha, aqui só para quem nos ouve, né? Em novembro de 2025, essa emissão foi de 2,25 bilhões de dólares. E agora em fevereiro de 2026, que são esses dados que o Gani está trazendo para a gente, 4,5 bilhões de dólares, pessoal. Gani, até daqui a pouco.
Até.
Agora informações sobre aquele caso de grande repercussão de uma mulher que morreu durante uma aula de natação em São Paulo. Outras quatro pessoas foram internadas depois dessa aula em uma piscina de uma academia que fica na zona leste da capital. David de Tarso tem as informações. Qual que é a suspeita em torno disso? Produto químico, de repente, David, usado para fazer a limpeza da piscina, pode ter sido a causa?
Exatamente isso, porque de acordo com as investigações que estão ainda sendo conduzidas, até mesmo os funcionários dessa academia serão ouvidos na Zona Leste da capital paulista. O Alexandre Bento, que é o delegado responsável pelo caso, disse que era o manobrista o responsável então por fazer a limpeza também da piscina e que ele colocou os produtos químicos na beira da piscina, mas não chegou a jogar na água. A gente vai até acompanhar um trecho dessa fala durante uma coletiva de imprensa que ele concedeu e aí depois a gente fala sobre as atualizações também do estado de saúde dessas pessoas. Vamos acompanhar.
A água estava turva, provavelmente em razão do excesso de uso das diversas pessoas que se utilizaram da piscina. Quando veio o preparo, pelo que eu entendi, do que a gente apurou até agora, essa mistura não chegou a ser jogada na piscina.
Ela
estava no balde, o balde exalou os gases que já provocou essa reação nas vítimas, por via respiratória.
E aí, como o ambiente é todo fechado, essa piscina é coberta, provavelmente, claro que a perícia ainda vai indicar, tenha causado essa intoxicação, né, com queimaduras nos pulmões das pessoas atingidas. A Juliana Baceto, de 27 anos, infelizmente perdeu a vida. Ela chegou a ser socorrida pelo marido, o Vinícius Oliveira, que continua hospitalizado em estado grave. Ele que perdeu a companheira e ainda recebe os cuidados médicos com muita atenção, porque realmente o quadro dele de saúde ainda é delicado. Um adolescente de 14 anos também está internado e outras duas pessoas, um casal, acabou já recebendo os cuidados médicos, mas saiu do hospital de acordo com a Polícia Civil. E agora as investigações elas avançam para entender o que de fato aconteceu. Mas o que se tem? A C4 Gin, que fica na Zona Leste da capital paulista, foi reformulada, passou por uma nova gestão, de acordo com o delegado. Há cerca de 2 anos, então, houve essa troca de gestão. E agora eles querem entender quais foram os componentes químicos colocados nesse balde, o que eles utilizavam na piscina e principalmente se houve negligência por parte da academia, que disse por meio de nota à imprensa que lamenta profundamente o ocorrido, que está contribuindo com as investigações junto às autoridades para esclarecer o que de fato aconteceu. Mas é um caso que chama bastante atenção porque as pessoas estavam praticando natação, a Juliana Baceto e outras que ali estavam tiveram episódios de vômitos e tudo. E se não fosse o Vinícius, marido da Juliana, que segue hospitalizado, ele alertou e falou: gente, vamos sair daqui porque realmente o cheiro está muito forte, muitas pessoas passando mal. E ele foi uma espécie de herói porque ele ajudou as pessoas que já estavam ali sentindo os efeitos a serem retiradas da água e daquele ambiente, porque as proporções poderiam ter sido ainda piores. Então a polícia segue investigando esse caso, está no 42º DP e a gente, obviamente, também vai trazendo as atualizações assim que elas forem surgindo. Eu volto com vocês do estúdio.
Obrigado pelas informações, David de Tarso. Vamos seguir aqui no nosso Jornal da Manhã. Antes disso, só quero mandar um abraço para o James Meira, de Hortolândia, aqui no interior de São Paulo, que é pai da nossa Cacau Meira, que trabalha conosco aqui na Jovem Pan, editora aqui da Pan. Um grande abraço, James. Obrigado pela companhia logo cedo. Ele que está lá na Malhação, enquanto acompanha as informações por aqui. Brigadão. Vamos trazer agora o Ministério Público, que deu um prazo para a polícia refazer os depoimentos sobre coação e ameaça no caso do Cão Orelha. O nosso repórter Arthur Westphalen traz as novidades direto de Santa Catarina. Conta aí, meu amigo. Bem-vindo.
Tudo bem, Evandro? Muito bom dia para você e também para a Beatriz. O Ministério Público de Santa Catarina deu um prazo de 20 dias para que a Polícia Civil refaça os depoimentos e conclua algumas lacunas no inquérito apresentado. De acordo com o Ministério Público, o inquérito que foi inicialmente mostrado pela Polícia Civil não dá ao Ministério a condição de decidir se vai oferecer denúncia. Entrando em específico, isso é sobre o caso da coação de testemunha. 3 adultos, pais dos adolescentes inicialmente suspeitos das agressões, discutiram com um porteiro cerca de 1 semana após a data que a polícia estima que ocorreu a agressão. Agora, a apuração é sobre o que foi essa discussão. A defesa alega que não teve nada a ver com o caso do Cão Orelha e que sim sobre altercações entre os adolescentes e o porteiro ao longo do verão. Já a Polícia Civil entendeu que os pais dos adolescentes foram lá para tentar intimidar o porteiro a não falar o que ele poderia saber sobre a possível agressão do cão Orelha. O Ministério Público pediu para que a Polícia Civil, então, refaça os depoimentos do porteiro, de um vigilante que acompanhou a discussão e também junte os vídeos que mostram o fato e a discussão que ocorreu. O objetivo do MP é que o porteiro e o vigilante identifiquem os suspeitos da discussão em vídeo e narrem com mais detalhes o que ocorreu. Depois de cumprir as diligências solicitadas, a Polícia Civil vai devolver o inquérito ao Ministério Público, que decide se oferece ou não uma denúncia por coação a esses três investigados.
Obrigada pelas informações. Olha, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro apura se um tiroteio que resultou em 6 mortes em um bar de Nova Iguaçu foi causado por um conflito entre milícias. Rodrigo Viga, a gente trouxe esse assunto aqui ontem. Seria ali, você comentou, uma briga, uma disputa por território e agora pode ter esse novo desdobramento?
É, não deixa de ser uma disputa, viu, Bia? Disputa por negócio. É, território é negócio, negócio é força, força é poder, poder é enfrentamento às forças de segurança do Rio de Janeiro. Mais ou menos essa lógica, essa equação que está permeando a criminalidade aqui do Rio de Janeiro. 6 pessoas morreram, 5 estavam em um bar na região de Cerâmica, que fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, um bairro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, quando homens encapuzados já chegaram abrindo fogo fortemente armados. O alvo seria um homem conhecido como Paiva, dono de pontos de transporte alternativo de vans na região da Baixada Fluminense. Abriu uma disputa por esses negócios, por esse território, e por isso ele teria sido executado. Como tinha mais gente junto com ele, infelizmente, talvez essas pessoas tenham ido a reboque no mesmo barco, infelizmente. Nós temos imagens aí mostrando o bar, como é conhecido, o boteco, né, onde tudo aconteceu. Os homens fugiram, os homens armados fugiram logo em seguida, e agora a polícia está ouvindo testemunhas, analisando imagens de circuitos de segurança para tentar identificar os criminosos. Mas a primeira informação é que seria uma disputa de milicianos por pontos de transporte alternativo. O alvo estaria nesse bar e quem estava perto dele acabou, como se diz popularmente, pagando pato. Até uma mulher que estava passando pela rua, na verdade 2 mulheres foram atingidas por balas perdidas. Elas foram socorridas, levadas para um hospital, mas uma delas não resistiu aos ferimentos. A Baixada Fluminense, historicamente, é marcada por cenas de violência, de criminalidade, presença de grupos criminosos, sejam eles milicianos ou traficantes, e também, historicamente, existe a presença dos chamados e temidos grupos de extermínio, minha cara Bia.
O pior saldo desse tipo de embate entre criminosos, quando inocentes também acabam sendo atingidos e perdem a vida nessas operações. Viga, quero aproveitar que você está conosco para nos atualizar sobre aquele caso de 2023 do Thiago Menezes Flauzino, que foi morto durante uma operação na Cidade de Deus. Qual que é a novidade? Hoje tem júri popular, é isso? Depois de quase aí 3 anos dessa ação?
Exato. O crime aconteceu em 23. A expectativa era que esse júri popular acontecesse ainda no mês de janeiro, mas acabou não acontecendo. Mas está programada para acontecer na tarde desta terça-feira, no júri, no Tribunal do Júri, no TJ do Rio de Janeiro, o julgamento desses 2 policiais militares. As investigações começaram logo após a morte do menino Thiago Menezes Flauzino, no ano de 2023, na Cidade de Deus, uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas na zona sudoeste do Rio de Janeiro. O menino tinha apenas 13 anos de idade, estava na garupa de uma moto, teria sido confundido com bandidos. Os policiais abriram fogo, alguns inclusive a paisana, contra os 2 ocupantes da moto e depois tentaram mexer na cena do crime. Tanto que os agentes da polícia são investigados pelo homicídio e também por obstrução de justiça, por tentar atrapalhar as investigações da própria polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Como eu disse, 2 policiais militares vão ao banco dos réus. Inicialmente eram 4 investigados e a expectativa é que eles possam ser condenados nesse julgamento que só deve terminar nesta quarta-feira. A família do menino de 13 anos de idade, há muito tempo, desde 23, vem cobrando celeridade e principalmente justiça, porque um adolescente de 13 anos de idade não tinha qualquer vínculo ou ligação com o tráfico de drogas, mas estava perto de uma comunidade, dentro da comunidade Cidade de Deus, na garupa de uma motocicleta, e isso por si só já foi suficiente para que fosse confundido com um criminoso, segundo os familiares. Minha cara Bia.
Muito obrigada, Rodrigo Viga. Meu caro Belo também aí, que está do outro lado no Rio de Janeiro, sempre nos atualizando sobre esses casos. A gente lembra que a família fez protestos, pediu por justiça. E quem sabe hoje realmente isso aconteça, se esse júri for concluído hoje. Também a gente traz as atualizações amanhã.
E o Ministério Público de São Paulo vai investigar a superlotação do mega bloco da Consolação no centro aqui de São Paulo. A Danúbia Braga está acompanhando essa história e traz o gente agora. O próprio governador também se manifestou que não seria viável juntar tudo aquilo de gente naquela região, né, Danúbia? Conta tudo para a nossa audiência.
Exatamente, Cine. Muita gente ali passou um aperto, viu? Ficou prensado contra grades, passou mal. Uma superlotação no último domingo. Dois blocos no mesmo local, na Rua da Consolação. O mega bloco, né, do DJ escocês Calvin Harris, e também tinha o Acadêmicos do Baixo Augusta. Embora fossem ali em horários distintos, mas devido a atrasos, eles acabaram se encontrando. E aí foi quando virou toda a confusão. Com isso, o Ministério Público vai apurar, vai investigar, então, essa superlotação. A averiguação vai ser feita através da Justiça de Habitação e Urbanismo da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 30 pessoas ali, eles atenderam, passaram mal, mas não precisaram ser encaminhadas para hospitais, para pronto-socorros. Prefeitura acionou o plano de contingência, a gente trouxe isso ontem, né, por volta das 4 horas da tarde. Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que classificou o evento ali como um sucesso, mas vai na contramão justamente da notícia que a gente está dando agora, de que essas pessoas, muita gente passou mal, ficou prensada, uma superlotação, tiveram que derrubar os gradis para ter um escoamento ali de alguns dos foliões, porque não cabia todo mundo no mesmo espaço. Com isso, a Prefeitura também anunciou um pacote de medidas emergenciais para o Carnaval, porque tudo isso aconteceu, não era nem Carnaval, não era nem um feriado, era pré-Carnaval. Então, a Prefeitura diz que vai ter agora esse cuidado diferenciado para o próximo fim de semana e que, na conta da Prefeitura, 5 pessoas passaram mal e foram levadas, então, para o hospital. Fato é que o Ministério Público de São Paulo vai investigar e, é claro, a gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês.
Obrigada, Danúbia Braga, pelas informações. E além do calor em São Paulo, que provocou todo esse transtorno nos megablocos, tem também a chuva, que traz transtornos, Paula Nobre, mas também tem um lado bom, a gente usa o copo meio cheio.
Sempre.
Literalmente dessa vez, né? Meio cheio.
Exatamente, porque tem previsão de tempo mais firme nos próximos dias aqui em São Paulo. Hoje o tempo ainda fica fechado, a gente falou sobre isso. Muita variação de nebulosidade entre hoje e amanhã, quarta-feira, mas amanhã a gente já começa a ver mais aberturas de sol por aqui, Beatriz. E aí a gente vai, enfim, ver o sol do verão. E
verão,
aí?
Queremos verão em São
queremos
Paulo.
Queremos verão. E aí, dando aquele spoiler já, os próximos dias vão ser de tempo mais firme aqui em São Paulo. Opa. Então, possivelmente, o carnaval vai ser bem aproveitável.
Ouviu, Evandro Cine?
De carnaval.
Carnaval vai ser bem aproveitado, vai ter sol.
Ah, graças a Deus. Eu tava sentado um pouco ali para descansar enquanto vocês faziam previsão do tempo. Até me animei aqui no nosso Jornal da Manhã.
Pois é,
agora.
Tem previsão. E outra boa notícia para vocês. Eu trago mais uma boa notícia. Olha só, ela tá aqui na nossa tela.
Opa.
Reservatório do Cantareira.
Ah, o copo meio cheio que eu falei.
Dados atualizados de agora. Acabei de atualizar no site dos mananciais da Sabesp. 29%, tá? A gente tava com 20% até poucos dias atrás. Então tá subindo bem e tá em alta, tá? A setinha tá para cima lá no site. Significa que vai continuar subindo, porque tá chovendo justamente naquela área que a gente conversou ali.
Sul de Minas.
Exatamente. Sul de Minas Gerais, mais norte paulista também. Algumas áreas ali que compreendem ali o reservatório do Cantareira, porque são vários pontos que precisa chover. Essa chuva está caindo no lugar certo, graças a Deus, a gente vai continuar acompanhando. Outros reservatórios, Cotia com 53%, Guarapiranda com 76% de nível. Tá bem, tá bem. Agora o Cantareira, que é o principal que abastece a região metropolitana de São Paulo, nós dependemos do reservatório do Cantareira. Esse está baixinho, mas está subindo. Outro ponto, em fevereiro do ano passado, ele batia 60%, o nível ideal, olha só.
E eu te perguntar, qual que é a média necessária ali para operar com mais tranquilidade? 60%.
É 60%.
A gente está na metade ali.
É, a gente está na metade, mas está subindo, a gente vai conseguir, vamos ser otimistas. Para a gente garantir um inverno, né, que é um período mais seco, a gente garantir um inverno...
Sem crise hídrica.
Sem crise hídrica, abastecidos. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco, porque é justamente essa chuva que tem feito o reservatório do Cantareira subiu e continuar chovendo hoje, terça-feira, ainda pela configuração do corredor de umidade na região sudeste e na região centro-oeste do Brasil. Mais uma vez, São Paulo na rota dos temporais, Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso, até Rondônia com previsão de chuva mais forte. Você que está no Rio de Janeiro, Espírito Santo, também. Atenção, tem pancadas mais fortes de chuva para hoje. Nosso mapa de chuva mostra outras áreas também com precipitação. Mato Grosso, Goiás, capital federal mais uma vez também na rota dos temporais de hoje. Norte de Minas Gerais também. Vitória, atenção, hoje tem pancadas de chuva para você que está em Vitória. E no Rio Grande do Sul, temos o retorno da umidade no estado gaúcho. Então, áreas de instabilidades atuam sobre o Rio Grande do Sul hoje e vão garantir chuva. E os próximos dias vão ser mais chuvosos. Aí a gente vai inverter essa condição. O tempo mais firme no sudeste e a chuva vai retornar no Rio Grande do Sul nos próximos dias, tá? Santa Catarina e Paraná com pouca chuva também, apenas áreas litorâneas. Temos as nossas temperaturas para hoje. Temperatura que vai subir bem com 34 graus de máxima em Porto Alegre. Já conversamos sobre isso. Porto Alegre está 4 graus acima da média esperada para essa época do ano. E onde a chuva vai cair mais forte hoje, no caso ali Cuiabá, a temperatura cai mais, 24 graus. E São Paulo, 26 graus de máxima hoje. O tempo está bem fechado e bem nublado agora aqui na capital paulista, viu, Cine Bia? A tarde vai seguir basicamente da mesma forma. E assim como eu disse, nos próximos dias é sol para todo mundo.
Ainda eu bem. Acho que eu deixei meu guarda-chuva na outra mochila. Eu estou voltando a pé porque eu estou bem pertinho aqui.
Então, eu queria lavar roupa.
É, não olhem para mim.
Não se programou, né? Eu já lavei.
Eu sou a responsável, lavadora responsável.
Eu estava lavando roupa, você estava no bloquinho que eu sei.
Pois é.
Foi isso mesmo.
É isso. Obrigada. É a moça do tempo que eu fiquei. Tchau para você.
Valeu, Paula Nobre. Briga. É isso, agora 31 minutos.
Repita.
9:31 para a gente falar com o Eliseu Caetano. Os Estados Unidos deram início a um julgamento lá.
Exatamente, contra as redes sociais acusadas de gerar dependência em jovens. Vamos entender esse caso com o Eliseu Caetano? Quais são as alegações e como isso deve deslanchar, hein, Eliseu? Conta aí, bem-vindo, meu amigo.
Você quase que me pega no flagra de novo ligando o microfone, hein, Evandro Cine? Meu Deus do céu, melhor do que entrar mudo igual o Viga, viu? Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta terça-feira aqui na programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos porque começou esse julgamento que pode mudar o curso como as grandes empresas de tecnologia, pelo menos aquelas que são baseadas aqui nos Estados Unidos, que são americanas, são tratadas pela justiça, não apenas daqui, mas do mundo inteiro. Portanto, é um julgamento, sim, considerado histórico e que pode demorar semanas, pode durar semanas. Ele só começou ontem, com acusações de que grandes empresas de tecnologia e chamadas Big Techs desenvolveram produtos e também serviços projetados para criar vício em jovens, afetando seu bem-estar mental e também comportamental. Essa ação, ela foi colocada na Justiça dos Estados Unidos por uma jovem, identificada apenas pelas iniciais de seus nomes. Ela disse que sofreu e ainda sofre distúrbios por conta do vício em redes sociais e tenta provar na justiça de que essas companhias, essas gigantes de tecnologia, produzem os seus aplicativos pensando em criar vício em jovens, viu? Essa ação judicial acusa alguma das maiores empresas de tecnologia do mundo, como a Meta e o Google, por exemplo, de projetar deliberadamente seus produtos digitais, especialmente redes sociais, ativos de entretenimento, de forma que estimulem o comportamento compulsivo, com consequências sérias para a saúde mental de crianças e também de adolescentes. O foco principal é a dependência criada pelo design desses serviços e o impacto que isso tem no público jovem. O advogado que apresentou essa ação abriu o julgamento ontem afirmando que as empresas responsáveis por essas plataformas desenvolveram algoritmos e também mecanismos que incentivam o uso repetitivo e prolongado. E ainda segundo a argumentação dele, isso constitui uma espécie de vício psicológico. Ele sustentou ainda que esse modelo de negócio prioriza o tempo de tela dos usuários em detrimento da saúde mental. A gente vai seguir daqui acompanhando esse caso, Cine e Bia, porque ele só começou e, como eu disse, pode mudar como essas big techs são protegidas pelos americanos.
Exatamente, Eliseu Caetano. Muito obrigado pelas informações. Ainda nessa edição a gente conta mais para vocês.
Agora, 9 horas
e 34 minutos.
Repita.
9
8h34.
Vamos trazer aqui os destaques com o nosso Fernando Rocha no Morning Show. Beleza, Fernando Rocha?
Falta pouco para daqui a pouco não faltar mais nada. Bom dia.
É isso mesmo, falta pouco para daqui a pouco não faltar mais nada. É aquilo, né? Tirando a parte que tá errado, o resto tá tudo certo. E tá tudo certo por aqui mesmo, porque daqui a pouco tem o nosso Morning Show, né?
Exatamente. E o que você conta hoje para nós? O que tem nesse cardápio aí?
Eu conto muita coisa. Conto muita coisa porque não tem como deixar de repercutir a informação do Brasil se mantendo em uma das piores posições no ranking global de corrupção. Vamos falar, vamos nos indignar com isso também. E como anda a sensação de insegurança? Uma pesquisa mostrou que os moradores se sentem mais seguros nas comunidades do que nos centros das cidades. A gente vai falar dos riscos das canetinhas para obesidade. Você já viram um boato nas redes sociais falando fenda de Frank? É um pequeno corte na orelha que poderia estar relacionado a problemas cardíacos. A gente vai esclarecer tudo isso, tintim por tintim, mostrar o quanto de verdade tem nessa questão que está bombando nas redes sociais. E tem também polêmica no mundo das celebridades. Olha, a lista de hoje tem Luciana Gimenez, Silvio Santos, Dona Beja e até também uma gravidez que, na verdade, não é gravidez. É aquela história que você pergunta, menina, você está grávida? Ela fala, não. Aí fica cri, 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 cri. Perguntas indiscretas. A gente tem tudo isso e está esperando todo mundo aqui no Morning Show daqui a pouquinho. Como disse a Bia, falta pouco para não faltar mais nada, nada, nada. Estou esperando todo mundo.
São aqueles pensamentos intrusivos que a gente tem que guardar no momento em que eles vêm.
O livre pensar, olha só, uma frase do Milor Fernandes. O livre pensar é só pensar.
Exatamente. É igual quando você olha para alguém e fala assim, ah, mas você já está pronto? Né? Quando a pessoa está arrumada para ir para algum lugar, você fala, mas você já está pronto? Aí a pessoa fala... Você vai assim? Por quê? Não parece que
tá
eu tô
legal.
Pronto, né? São situações que a gente se coloca porque a gente quer. A gente...
Os reis da bola fora. Exato. Todo mundo tem um amigo assim. Certamente todo mundo tem um amigo assim e tá lembrando agora dessa pessoa.
Exatamente, exatamente. É o tio do pavê.
Valeu, Fernando Rocha.
Tchau, abraço, gente. Tô esperando todo mundo 10 da manhã. Tchau.
Combinado. Até daqui mais. A pouco. Coladinho aqui no Jornal da Manhã, às 10 horas, começa o Morning Show com o Fernando Rocha e toda a turma lá da bancada. E por aqui tem também você participando. No nosso telão, a gente traz as principais mensagens que chegaram lá no nosso chat no YouTube. Quem mandou aqui primeiro foi o Conta Profissional de... o nome do usuário do YouTube. Vocês podem assinar sempre com o nome de vocês as mensagens no final, quem não tem o nome ali no user
nome, a cidade, de onde vocês
porque
falam.
Porque aí é legal, a gente consegue te conhecer melhor. Os requisitos para ser ministro no Brasil deveriam ser ampliados e não se basear apenas por indicação. Tá falando sobre os ministros do STF que hoje alcançam essa, que é a máxima posição do judiciário brasileiro, com uma nomeação. Até passam pela sabatina no Senado, mas na maior parte das vezes essa sabatina, ela já é ali predestinada com acordos que são feitos antecipadamente. Difícil a gente ver, acho que nunca, né? Alguém foi recusado em uma sabatina do Senado e aí os nomes seguem para a sanção do presidente da República e não tem nenhum tipo de exigência técnica.
Vamos trazer mais uma mensagem aqui da audiência que nos acompanha? O Rogério Vieira da Silva. Santa Catarina reflete muito essa percepção do índice de corrupção. Quase 30 prefeitos afastados ou investigados nos últimos 5 anos.
É grave, hein?
Que é a percepção de que o Brasil vai mal no combate à corrupção, ficando ali acima da 100ª posição quando a gente compara com outros países. E, inclusive, se olharmos para outros países aqui da América do Sul, Uruguai e Chile, por exemplo, estão muito à frente do Brasil na percepção que as pessoas têm sobre um país que trata de maneira correta os casos de corrupção. Valeu, Rogério. Um abraço para você em Santa Catarina.
Atenção aqui também para a mensagem do O Wagner Pires. A corrupção começa na displicência do eleitor durante o uso do seu poder
Exatamente.
De escolha. Tá certo, Wagner. A gente tem que puxar aqui para nós também essa responsabilidade, esse senso de que os nomes só estão lá ocupando espaços porque foram eleitos por nós. Então é um voto, são dois, três... Todos contam no momento de fazer essa escolha. E aí vem sempre aquele exercício, Evandro Cine. Será que as pessoas se lembram quem elas votaram nas eleições passadas?
E a gente não está falando só do voto do executivo, não. A gente está falando principalmente do legislativo. Porque depois, se os casos acontecem, muitas vezes o parlamentar que você votou está envolvido e você nem lembra.
É, tem que acompanhar a atividade dos parlamentares, dos executivos, em todas as instâncias. Obrigada pelas participações de vocês.
Um abraço.
Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil de São Paulo para apurar o furto que aconteceu na casa do médico e tio de Suzane von Richthofen, que aconteceu pouco depois do falecimento. David Diogo acompanha as informações, chega com as novidades em torno desse caso. Eu tô vendo que você tá ao vivo aí da delegacia da Polícia Civil.
Exatamente, Beatriz. E Suzane von Richthofen está no centro das investigações. A expectativa para o depoimento da prima dela, logo mais às 10h30 da manhã, ela pretende levar um rol de itens que foram levados sem autorização judicial dali do imóvel, da residência. Entre os bens está um carro avaliado em 200 mil reais. Depois do depoimento da prima de Suzana, a Silvia Magnani, ela deve ser chamada pela polícia para esclarecer por que entrou no imóvel, por que levou esses bens sem autorização. Se for indiciada por furto, Suzane poderá voltar para a cadeia, já que cumpre pena de 39 anos pela morte dos pais em 2002, mas um dos pré-requisitos para a manutenção do benefício que ela cumpre em regime aberto é não cometer novos crimes. O tio dela, Miguel, foi encontrado sem vida no imóvel onde vivia no dia 9 de janeiro. Depois disso, tanto Silvia quanto Suzane foram ali à casa próxima, à casa vizinha, onde a chave do imóvel estava, mas o vizinho recusou entregar. Dias depois, um homem pulou, né, o muro do imóvel. As investigações deram conta de que o homem encapuzado pularam a residência, o muro da residência, e levaram esses itens. As investigações estão em curso e qualquer novidade a gente traz aqui na programação da Jovem Pan. Cine.
Valeu. E o IPCA registrou 0,33% em janeiro com impacto de alimentos. O Alan Gani vai trazer informações para a gente. Teve também queda no preço de passagens aéreas, Gani?
Olha, basicamente não foi bem alimentos. O que pegou para valer foi o grupo transportes, aumento da gasolina, aumento do etanol e principalmente ônibus urbano. Houve também aumento de plano de saúde. A inflação, né, de janeiro foi de 0,33%, um pouquinho ligeiramente acima das expectativas de mercado, foram de 0,32%. Agora, olha que interessante, né? Foi a mesma inflação de dezembro de 2025. Uhum. Então, continua com o ritmo de alta. Lembrando que subiu 0,33% e sobe mais 0,33% em janeiro. Uhum. No ano, evidentemente, que a gente só tem um mês, acumula 0,33% de alta. Né? Exatamente, alta sobre alta. Agora, olha, em janeiro de 2025, a inflação começou mais suave, começou com uma alta de 0,16%. Então, na largada neste ano, a gente começa com mais inflação, mas foi sobretudo localizada no aumento do preço da gasolina e do etanol por conta do aumento do ICMS e também de aumento do ônibus em várias capitais brasileiras, é São verdade. Paulo, Fortaleza, enfim, entre outras. Então, com isso, acabou puxando a inflação para cima.
Agora, no acumulado de 12 meses, a gente tem 4,44%. Isso aqui está bem próximo do teto da meta,
exatamente, né? Então, estamos ali no limite, né? Então, veja que a inflação ela não está completamente domada. Por quê? Porque a meta, para falar a verdade, ela é 3%, como você bem colocou. O teto é 4,5%. O interessante é caminhar para esses 3%, né? A projeção do Focus, que a gente deu, a gente sempre dá aqui na segunda-feira, demos ontem, está em 3,97%. Então, o pessoal está acreditando a aceleração inflacionária até o final do ano. Difícil, viu, Evandro? Em ano de eleição, ó, o pessoal gasta bastante e acaba pegando na inflação.
Exatamente, Alan Gani. Inclusive, eu quero aproveitar e avançar um pouquinho mais nesse tema que o Gani contou aqui para a gente com os nossos comentaristas, Lucas Merreiro e também Túlio Nassa. O Gani encerrou da melhor maneira possível, que é deixando claro que 2026 é um ano de aumento de gastos, Túlio. E você entende que o governo tem tomado medidas políticas para, digamos, que ele não possa ficar criticando tanto a taxa básica de juros da maneira como ele faz ultimamente?
Com certeza não, Evandro.
Tem um jargão médico que diz que a diferença do veneno e do remédio é a dose. E é exatamente isso que tem que ser levado em consideração nesse jogo da economia. É a dose certa. Por quê? Porque se a inflação não estiver controlada, e o Gani está mostrando aí números preocupantes nesses últimos 2 meses por conta do aumento do ônibus, por conta do aumento de combustíveis e também de ano eleitoral, então se não houver um controle da inflação, se ela não baixar efetivamente, não é possível reduzir a taxa de juros. Porque se houver essa irresponsabilidade do Banco Central, hoje, aparentemente, a economia está controlada, ela se descontrola rapidamente. Isso é fruto de uma política keynesianista, né? John Maynard Keynes, um economista, dizia que o governo precisava soltar dinheiro na economia, liberar dinheiro, e isso faria a roda da economia girar. O que fez, na verdade, na história da economia, foi causar inflação. É isso que aconteceu com Venezuela, com Argentina, isso que aconteceu com o Brasil na época do programa de aceleração de crescimento. Quem não lembra do famoso PAC, né, que soltava dinheiro, liberava crédito sem responsabilidade? Num primeiro momento, a economia parece que vai bem, mas depois ela vai mal. Então é preciso equilíbrio e responsabilidade para que a gente possa reduzir com consistência a taxa de juros.
Só reforçando aqui, são os combustíveis que acabaram puxando essa alta, portanto, crescimento a 33%, e é um resultado do presente. A gente está falando agora de fevereiro de 2026, mas, Merreiro, quem for governar o país a partir de 2027 vai ter que pegar essa bucha para resolver, porque além da inflação subindo mês após mês, quando a gente olha a tendência consolidada, nós também temos o fator da dívida pública, que alcança quase 90% do PIB. Então o próximo governante vai poder falar de herança maldita, ou se for aí uma sucessão, uma continuidade do governo Lula, vai precisar encontrar um caminho para consertar o que está fazendo no presente, né?
Essa sempre vai ser a desculpa do governo Lula, né? Coitado, é sempre uma herança maldita que impede que os governos petistas obtenham um certo êxito na economia, né? Veja, o aumento da inflação não vai ser, vai ficar uma coisa impossível de você controlar na medida que o governo aumenta e aumenta os gastos, como o Túlio bem colocou aqui. E a gente sabe que em ano eleitoral, não só o PT, outros presidentes já fizeram isso também, né? O próprio Jair Bolsonaro tentou fazer a mesma estratégia, que eu julgo criminosa, inclusive, né? Que é você o quê? Aumentar benefício em ano eleitoral, aumentar auxílio. O Lula já falou, vai injetar, ou está injetando, já 88 bilhões de reais na economia. Então a gente vai ver essa a aceleração da inflação vai diminuir num momento inicial, só que essa conta vai chegar lá na frente. A partir de 2027, toda essa bolha que a gente está formando aqui, ela vai estourar, vai ficar totalmente insustentável, ainda mais insustentável do que já está. Como você bem lembrou, Beatriz, a gente está com déficit recorde. Desde 2014, a gente não vê o Brasil com déficit tão gigantesco assim. Naquela época, foi o que levou as pessoas às ruas e tiraram a presidente do poder na época, a Dilma Rousseff. Né? Infelizmente, não é o que está acontecendo. É uma população que está mais anestesiada, que por mais que fique indignada, de certa forma, não vê meios de ação suficientes para tentar derrubar um presidente do poder, né? Não vê isso como uma verdadeira possibilidade. Mas enfim, é fato que essa bolha vai estourar, o governo não tem resposta para como resolver os problemas econômicos do Brasil, a única resposta que eles oferecem é injetar mais dinheiro e aumentar imposto. O governo Lula, né, por meio do seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, notoriamente conhecidos por aumentar impostos. E veja só, mesmo aumentando imposto, o déficit continua desse tamanho. É uma panela de pressão que eu tenho medo de ver o que vem aí pela frente.
Voltamos a falar com Brasília ao vivo. O repórter Igor Damasceno conversa agora com o presidente da representação brasileira no parlamento do Mercosul para falar justamente sobre essas tratativas envolvendo o acordo do Brasil, dos países aqui da América Latina com a União Europeia. Vale reforçar que esse é um acordo que se estendeu por mais de 2 décadas em negociação, num momento geopolítico em que a gente vê vários atos de instabilidade entre diferentes países, sobretudo com relação aos Estados Unidos, Rússia e China. Outros firmaram acordos, entre eles Mercosul e União Europeia. De que forma que o Brasil pode se beneficiar desse acordo? A grande expectativa é com o aumento de exportações para a Europa, Europa com os produtos do agro-brasileiro, tanto em formato de grãos, como a gente vê soja, milho, trigo, que já são exportados para outros países, como também na produção já secundária em formato de proteína animal. No outro sentido, o Brasil também tende a se beneficiar, sobretudo, com a compra de medicamentos e também de insumos relacionados à indústria automotiva. Igor Damasceno, de que maneira que a gente vê o Alindo Chinaglia, que é a representação aqui, né, o presidente, trazendo a avaliação dele sobre o avanço desse acordo e o início das tratativas e votações que agora sim começam para valer do nosso lado aqui, brasileiro também.
Olá pessoal, mais uma vez ótimo dia a vocês e também a todos que nos acompanham. Daqui a pouquinho, em instantes, a representação brasileira no Parlasul vai votar o texto favorável de Arthur Quinalha, que é o relator desse acordo da União Europeia com o Mercosul aqui no Congresso Nacional. Ele que apresentou um texto favorável a esse acordo e que agora vai ser submetido a essa apreciação ali no Parlasul. Já desejo bom dia ao senhor deputado. Queria que o senhor falasse para a gente de que forma que esse acordo pode ajudar na nossa economia, pode nos auxiliar a partir desse acordo de livre comércio com a União Europeia?
Olha, a União Europeia, ela tem quase a metade dos investimentos externos no Brasil. E o fluxo de comércio entre Brasil e União Europeia no ano passado foi de 100 bilhões de dólares. Se nós considerarmos num prazo de alguns anos a vigência desse acordo, haverá praticamente o dobro de fluxo de comércio. Por quê? 42% de aumento das nossas importações e 52% de aumento das nossas importações. As pessoas podem até comparar com o PIB brasileiro e entender que são valores, digamos, felizmente bem menores que o nosso PIB. Entretanto, isso mostra que nas relações internacionais, inclusive há um processo político em curso de unilateralismo, de protecionismo. Então, quando o Brasil e os demais países do Mercosul, nós entramos nesse mercado que envolve 718 milhões de pessoas e um PIB de 22,4 bilhões de dólares, trilhões de dólares, significa que as chances desse intercâmbio, considerando-se ainda a redução gradativa em tempos diferentes, dependendo dos produtos, das tarifas, então o que vai acontecer? Primeiro, vai melhorar o nosso perfil econômico, vai ter aumento real de salário, né? Vai ter diminuição de preço para o consumidor, porque, como já disse, o sentido geral é a redução de tarifas, a redução das questões aduaneiras. Então, nós não podemos imaginar que dois blocos que resultam num dos maiores acordos comerciais do planeta, que isso não seja eficaz. É eficaz, até porque esse é um exemplo que está acontecendo no mundo inteiro. O Brasil acabou de fechar dois acordos, um com o EFTA, que é Liechtenstein, Suíça, Islândia e Noruega, e também um com Singapura. Se somar esse acordo com a União Europeia e esses dois que já acontecendo, então vai haver um aumento somando-se maior do que esse específico do Mercosul União Europeia.
Agora, deputado, essa é a questão econômica e comercial, mas tem também as questões políticas, e aí começa um certo entrave, um certo problema. A gente sabe que Bélgica e França não são muito afins desse acordo, e aqui no Brasil a bancada ruralista no Congresso Nacional também está um tanto resistente. O que fazer para resolver esses entraves e de que forma garantir a aprovação tanto no Parlasul quanto na comissão a ser criada?
Veja, aqui a comissão que, digamos, estaria previsto acontecer, porque passa por mais de 4 comissões permanentes. Quando é assim, cria-se uma comissão especial. Mas o presidente da Câmara já anunciou, nós conversamos a esse respeito, vai se dar caráter de urgência, então sai da nossa comissão da representação brasileira no Parlasul e vai direto para plenário. Bem, evidentemente que as ponderações de qualquer setor vão virar público agora. Eu também ouço comentários, mas o fato é que segmentos, inclusive do agronegócio, são aqueles que acompanharam mais de perto, viajaram para a Europa, então é um setor bastante organizado. Agora, o que é, digamos, garantidor do não prejuízo de nenhum setor brasileiro? Primeiro que você tem mecanismos no próprio acordo que garantem a reciprocidade que é aprovada em lei. É permitido, inclusive, se um determinado setor aumentar muito o fluxo exportador, portanto, atingindo o Brasil pode retaliar pegando um outro segmento. E tem um que, segundo consta, é o mais temido pela União Europeia, que é um mecanismo chamado reequilíbrio. Assim, e o Brasil não é um país pequeno, não é isso? Que o Brasil tem força econômica em plano mundial, né? Nós somos a nona economia. E aí, com referência à União Europeia, houve um recurso aprovado por uma diferença de 10 votos para consultar o Tribunal de Justiça da União Europeia para saber se este acordo assinado, ele cumpre com as regras da própria União Europeia. E cumpre. Então, eu acho que não há maiores preocupações. Até porque, preciso considerar, que se tiver econômico relativamente resistente, todos os outros setores estão falando favoravelmente, a começar da indústria, né? Então, eu acho que é normal haver divergências, preocupações. Dizem que o capital não aceita ofensa, né? Então, eles não querem, de maneira nenhuma, ser atingidos nos seus ganhos, que são grandes e, na minha opinião, vai aumentar.
Nós conversamos com o deputado Arlindo Quinalha, ele que vai agora ali para o Parlasul, para a representação brasileira, para votar esse parecer favorável ao acordo Mercosul-União Europeia. São 27 deputados, 10 senadores, maioria simples, então a matéria é admissível. A gente vai seguir acompanhando, volto com vocês aí no estúdio, mas já deixo aqui também a nossa gratidão ao deputado Arlindo Quinalha.
Valeu, Igor Damasceno, pela entrevista, por nos ajudar a entender um pouquinho mais das tratativas em torno desse acordo. Agradeço também ao deputado. Olha, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, fala em concorrer novamente ao governo do estado. Conta essa, Rodrigo Viga.
Está procurando um partido para chamar de seu. Wilson Witzel, aquele que foi empichado, processo que começou em 20 e terminou em 2021, acusado de desvios na área da saúde para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. Diz que foi vítima de um linchamento público, o maior de toda a história, nas palavras de Wilson Witzel, que não foi dado a ele o amplo direito de defesa, que foi vítima de distorções do sistema político brasileiro. Vamos ouvir a postagem de Wilson Witzel dizendo que é candidato ao governo do Rio de Janeiro agora em outubro de 2026, se tiver um partido para se filiar.
Estou me preparando para retomar a minha vida pública. E muitas pessoas me perguntam por que a população do Rio de Janeiro deveria dar uma nova chance. Bom, eu respondo que vivi na prática os limites e as distorções do sistema político e administrativo desse estado. Passei pelo maior processo de linchamento público da história do nosso. Fui afastado antes de qualquer condenação definitiva e sem nenhum direito de defesa. Enfrentei um processo duro e ainda assim mantive a minha defesa dentro da legalidade, acreditando na justiça. Eu volto mais experiente, mais cauteloso, com uma compreensão mais profunda do funcionamento real do poder e das entranhas do sistema do Rio de Janeiro.
Vamos ver qual vai ser o partido que vai abrir as portas para o Wilson Witzel. Conhecendo a política brasileira, tudo é possível, tudo pode acontecer, até uma filiação, uma candidatura de um governador empichado recentemente há 5 anos para tentar novamente sentar na cadeira no trono do Palácio Guanabara, viu, meu caro Cine?
Até o passado é incerto na política brasileira, meu amigo. Obrigado pela sua participação, pelas informações. A gente segue de olho nesses movimentos da política também. Reta final, né, dona Bia?
A gente segue de olho também no que ainda vai acontecer nesta terça-feira. Quem chega aqui do nosso time para trazer aquelas atualizações do dia, Luca Bassani, correspondente da Europa. No que devemos ficar atentos ainda?
Temos que ficar de olho na visita oficial de Benjamin Netanyahu ao Washington, mais um encontro com o presidente Donald Trump para discutir mais profundamente as questões relacionadas ao Irã. Uma visita que deve durar 2 dias e com muitas decisões que podem afetar toda a nova configuração geopolítica do Oriente Médio.
E em São Paulo, Beatriz Manfredini, o que a gente observa hoje, hein? O que a nossa audiência precisa ficar de olho?
Conexão São Paulo-Brasília, Evandro, apuração minha e do Cássio Zeman, nosso apresentador. O Palácio do Planalto quer Guilherme Derriti fora da relatoria do PL antifacção. Derriti deve se encontrar com Mota na próxima semana, mas o acordo é considerado fechado. E aliados dizem que o deputado quer endurecer as penas novamente na casa.
Muito obrigado, Beatriz Manfredini. Obrigado, Luca Bassani. E a gente vai chegando aqui à nossa reta final do Jornal da Manhã desta terça-feira.
Pela imagem da Beatriz Manfredini, eu percebi que o pessoal não estava andando de guarda-chuva. Vai dar para você lavar a roupa hoje, Cine.
Então, mas depois ela fica com cheiro de mofo.
Tem que secar bem, né?
Vou esperar um solzinho aparecer. Daqui uns dias ele tá de volta dando o ar da graça para todos nós. Agora 9h59.
Repita.
9h59. Obrigado pela tua companhia nessa terça. Amanhã a gente te espera aqui. Fiquem com Deus.
Às 7 em ponto a gente está por aqui, tchau. Mas o jornal começa às 5 com o Roberto Nonato. Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Esta é a Classic Pan. Música de todos os tempos. More classics. Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
O programa a seguir.